Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui a sexta edição do programa A UEL e o Direito à Cidade. Nosso convidado de hoje é o professor Ayrton Nozawa, engenheiro civil, docente do então Departamento de Geociências e uma pessoa que tem uma visão muito apropriada das questões da cidade. Durante o mandato do então prefeito Luiz Eduardo Scheida, professor Ayrton Nozawa ocupou alguns cargos na Prefeitura de Londrina. Neste mandato que nós estamos falando, foi de 1993-1997, a gente discutia muitas coisas. O prefeito Luiz Eduardo Scheida trouxe inovações para a cidade de Londrina e em muitas secretarias havia gente ligada à universidade. Isso transformou a administração da prefeitura em algo mais profissionalizado, se é que podemos fazer assim. Quais são as perspectivas, a sua memória desse período na administração Scheida?
Bom dia a todos. Olha, já faz muito tempo, né? Faz mais de 30 anos. Mas eu levei um choque quando eu entrei na prefeitura nessa época, porque, principalmente na secretaria que a gente estava, era uma...
Secretaria de Serviços Públicos.
Era uma mini prefeitura, porque ali tinha transporte coletivo, coleta de lixo, sinalização de trânsito...
Limpeza pública.
Limpeza pública... Feiras e mercados, era uma prefeitura pequena, numa secretaria só. Então a gente entrou lá, eu não tinha experiência nada de prefeitura, mas a gente entrou com a vontade de melhorar as coisas, né? E com o tempo, com a experiência, a gente foi conseguindo fazer alguma coisa.
E quais são as coisas mais importantes? A gente se lembra muito bem da definição da estrutura do transporte coletivo, que era na então Secretaria de Serviços Públicos, a partir de uma discussão, uma novidade, que era a definição de planilhas. O que que você considera mais importante dessa época na Secretaria de Serviços Públicos?
Olha, naquela época, a planilha que sempre gera maior polêmica, planilha de custo do transporte coletivo, ela era feita à mão. Então, era uma baita de uma planilha feita à mão, a lápis, preenchida lá com os quadradinhos. E todo mundo sabe, né, que você faz uma planilha em sequência, se você erra lá no final, você tem que voltar tudo lá no início. Fora os problemas. Mas o grande problema era você usar constantes que você não tinha certeza se era verdadeiro ou não. Então, naquela época, se usava, até hoje, talvez, usam índices que você usa, mas não sabe se é verdadeiro ou não. Porque o transporte coletivo ele é peculiar a cada cidade. Você não pode usar o desgaste que tem um ônibus em Santos, por exemplo, e uma em Londrina. Santos tem problema de maresia, aqui Londrina não tem. Pega uma cidade montanhosa, o ônibus se deteriora mais. Aqui Londrina, nem tanto. Então, o ideal seria que cada cidade tivesse a sua... seu estudo e as suas constantes definidas, né? E naquela época não tinha. E quando eu cheguei lá, eu percebi já que era muito difícil fazer aquilo na mão. E a prefeitura não tinha estrutura para isso. E aí eu peguei o computador lá em casa e eu fazia tudo lá em casa. Fazia lá, procurei a metodologia de cálculo e comecei a montar um programa. Programa em Basic, meio misturado com Fortran, e fiz toda a metodologia. E depois de programado, você pode repetir os cálculos quantas vezes você quiser. Né? E assim a gente fazia. E começava a perceber o que era mais real, mais próximo da realidade de Londrina. E ia fazendo os ensaios.
É certo dizer que a proposta de planilha ou de tarifa era feita na empresa e depois levada à prefeitura e, portanto, a discussão era política e não técnica?
Bom, aí eu não sei, né? Não posso dizer porque não vi. Mas o que eu posso falar é que a empresa de transporte coletivo ela tinha muita influência na prefeitura. Tanto é que quando eles chegavam para discutir, tudo, olha, tal pessoa está chegando aí, né?
Mas pensando assim, do que foi quando, na sua gestão, quando você estava atuando na prefeitura e hoje? Porque a gente anda de carro, a gente vê muitos ônibus pela rua. Como é que está sendo o transporte na cidade? Na sua visão.
Transporte em relação a...
A tudo. Você acredita que tem um bom número de ônibus suficiente? Que as ruas estão adequadas? Pensando na gestão do transporte como um todo.
Eu acho que daquele tempo para cá a cidade melhorou. Melhorou bem, as ruas melhoraram, né? O asfalto melhorou. Mas o transporte coletivo tem sempre um problema, né? Que em geral, fica na cabeça das pessoas quando o ônibus está lotado. Ah, o ônibus está lotado, não parou, passou direto, fui em pé. Mas tem um problema quando você faz esse planejamento aí, né? Se você dimensionar a frota de transporte coletivo pelo horário de pico, é impossível. É impossível porque a frota deveria ter o dobro de ônibus. Imagina você botar o dobro de ônibus para atender o horário de pico. Aí, horário de não pico, eles ficam subutilizados. Só que esse número total de ônibus ele é computado na planilha. E aí, no final, você vai ver o custo da tarifa, né?
Então, e essa relação entre os transportes por aplicativo e as outras maneiras de se transportar?
Então, eu não tenho, hoje em dia... Eu me afastei dessa área, mas eu tenho certeza que os aplicativos, mototáxis, eles reduziram bem. Não sei o valor, o índice, mas reduziu bem o número de pessoas que andam no transporte coletivo.
Porque ficou mais cômodo e às vezes até mais barato, dependendo do trajeto que a pessoa faz, usar isso. Eu me lembro muito bem quando começou a discussão sobre legalidade ou não, e o início do serviço de mototáxi, que é muito antes dessa história de aplicativo, a empresa de transportes, a gerência da empresa de transportes, reclamava muito que era uma concorrência e que isso ia ter consequência na planilha do ônibus. Mas a gente está falando muito de transporte coletivo, só para lembrar, nós estamos falando do início do mandato do ex-prefeito Luiz Eduardo Scheida. E o então secretário de Serviços Públicos era o também professor da UEL, Nelson Fujita. E aí a gente tem, como você falou, uma Secretaria de Serviços Públicos extremamente grande, para usar um jargão bem popular, né, muito pesada, com muitos funcionários. No mandato do prefeito Luiz Eduardo Scheida, já havia isso como proposta na sua campanha, foram criados alguns órgãos e companhias. A Comurb, que hoje chama-se CMTU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, que era uma das metas já apresentada na campanha do então candidato Luiz Eduardo Scheida, e a Autarquia do Meio Ambiente. E aí a Prefeitura sofreu uma transformação com a criação desses órgãos e a Secretaria de Serviço Público deixou de ser essa coisa tão grande no modelo antiquado, né? O modelo antigo, da prefeitura. E aí você foi ser um dos diretores da Autarquia do Meio Ambiente. Essa experiência, criação de um órgão e cuidar de uma área tão importante, uma área vital para a cidade, descreva um pouco para a gente, como foi esse processo?
A gente foi para a AMA, né? Autarquia do Meio Ambiente, na diretoria de operações, que era, acho que, o setor mais explosivo, porque mexia com limpeza pública, nossa. E naquela época, eu lembro que esse setor de limpeza pública tinha poucos funcionários, a maioria era contratada. Né? Contratada, e então era... Não era uma bagunça, mas era muito complicado.
E a concessionária? A concessionária, na época, ainda era a Vega Sopave, que foi, durante muitos anos, concessionária de serviço na cidade?
Era a Vega Sopave. Era a Vega Sopave e, na época, eu lembro também que começou-se o aterro sanitário, que foi um projeto até do Fujita, que era o secretário da pasta. E o aterro sanitário foi um dos, talvez, aqui da região, o primeiro a ser feito dentro das normas técnicas, né? E foi até um certo tempo, ele foi mantido. Hoje eu não sei como é que está. Mas a de lixão, naquela época, virou-se o aterro sanitário, que era uma coisa bem planejada, bem técnica e
qual a diferença fundamental? A gente fala, mas explica um pouco para quem está nos ouvindo. O que difere o antigo lixão de um aterro sanitário, como você disse, planejado?
Ó, o lixão é aquilo que todo mundo vê, né? Chega o caminhão, descarrega o lixo e fica tudo a céu aberto. Então, aquilo favorece a proliferação de mosquitos, aves podem se contaminar e pessoas também vão em cima lá para catar os rejeitos. E é o jeito mais simples de fazer. Você chega, despeja e vai embora. Enquanto que no aterro sanitário você despeja, mas depois disso vem o trator para esparramar, para compactar. E aí a parte, o lixo é coberto com terra. Nesse ínterim são colocados drenos para você fazer extravasar o gás produzido dentro dele. E também para drenar o chorume, um líquido que é produzido dentro do aterro. E depois plantado grama em cima do aterro. Então, de lixo, aquela coisa feia, vira, olhando por fora, um jardim, né?
Que ainda é, ele era localizado na zona sul
lá
da cidade.
Lá do Limoeiro.
Ainda era já Limoeiro. Era o do Limoeiro.
Ali era uma área grande que estava começando, né? Era o lixão, mas virou depois o aterro sanitário. E eu não sei como é que está hoje, mas parece que foram criadas novas áreas. E ali na... E era tão complicado que na época do lixão chegou a formar gases em alguns setores. E eu lembro que uma das poucas construções que tinha na época do lixão era a balança, onde se pesava o caminhão. E numa das ocasiões, na cabine da balança, aconteceu um incêndio, porque acumula gás e... Foi um incêndio, não sei se foi uma explosão, mas teve um incêndio que teve lá a pessoa machucada, né? Que era um funcionário da prefeitura.
Além de pensar em coleta seletiva de lixo ou mesmo lixão, o que mais que uma Secretaria do Ambiente gere, cuida?
Bom, naquela época, um dos problemas maiores era a denúncia de poluição. E naquela época, produtores fazendo lá seu trabalho encontravam, por exemplo, tambores de agrotóxico enterrado. Então, aquilo era uma função da secretaria, de ter que dar a destinação final daquilo. Óleos de transformadores, que também era um tipo de óleo utilizado naquela época, encontravam aquilo enterrado, né? Então, a secretaria tinha que averiguar e dar o fim naquilo. Mas basicamente era isso, né? Transporte, você gerenciar a coleta de lixo, que também é outro problema, né? Frequência na coleta, limpeza da cidade, que é outro problema, que está ligado à falta de estrutura, mas também está ligado ao comportamento da população.
Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.